A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos ao cargo de governador do estado da Bahia, nós vamos conversar com Marcelo Miller, do PCO, que será o entrevistado de hoje no Jornal 98 Notícias. Candidato Marcelo Miller, boa tarde. Eu queria deixar o senhor à vontade. O senhor tem, antes de começarmos a nossa entrevista, o senhor terá um minuto para se apresentar, fazer a sua autoapresentação, dizer para os ouvintes da Rádio 98 FM quem é Marcelo Miller. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde, Rádio 98 FM. Um abraço a todos, a equipe da rádio, um abraço a toda essa cidade, tanto por muitos. E a todos os ouvintes dessa nossa imensa Bahia. Deixo aqui o abraço de todo o Partido da Casa Operária a essa imensa classe trabalhadora, né, nordestina e do nosso importante estado Bahia para a nossa Federação Brasileira. Como todos estão cientes, nós somos um partido operário onde 76% dos nossos candidatos são trabalhadores, né? Pintores, marceneiros, funileiros, temos um candidato indígena também. E eu estou aí representando o Partido da Casa Operária como candidato ao governo do estado, atuando hoje como milhões aí de brasileiros
e baianos. Ok, muito obrigado.
Formalidade, né?
Candidato, trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Nós tivemos já um minuto aí para a sua autoapresentação e a partir de agora, então, nós vamos prosseguir com a entrevista, com a série de perguntas que estaremos passando para o senhor. A primeira pergunta, candidato Marcelo Miller, é a seguinte: na área da saúde, caso seja eleito, o que o senhor pretende fazer para melhorar a situação dos serviços de saúde, inclusive a questão da fila da regulação?
Bom, a proposta do nosso programa do Partido da Casa Operária para a saúde é justamente o oposto do que nós vimos aí ocorrido, né? Sendo que o STF barrou o piso salarial da categoria importante de enfermagem, técnicos enfermeiros, né? Nós entendemos que tem que se valorizar essa categoria. E hoje o STF faz algo arbitrário, anticonstitucional, ao barrar o piso salarial dessa classe trabalhadora tão importante, que salvou tantas vidas na pandemia, né? Tantas vidas eles salvaram, e hoje a gente vê um STF legislando, executando, que hoje representa o Estado burguês capitalista, contra os direitos de uma classe trabalhadora tão eficiente, tão necessária para a população brasileira. E hoje esse setor, não só do STF, como aqueles partidos que englobam o Centrão, que englobam os partidos que estão contra a classe trabalhadora, dizendo que vai acontecer, fazer hospitais, isso e aquilo, que eles votaram na PEC que congela 20 anos, né, de investimento para a saúde, educação e segurança. E nós entendemos que é necessário estatizar todo o setor de saúde, não só da Bahia, como do Brasil inteiro, ampliando o SUS, construindo mais hospitais, valorizando os enfermeiros e técnicos. Nós entendemos que hoje o salário mínimo seria R$7.500, uma redução de jornada de trabalho, 35 horas semanais, 7 horas de trabalho por dia, para que mais profissionais da categoria enfermagem venham se entregar. Tem muita gente desempregada, como eu sou motorista aplicativo, eu pego muitos passageiros dessa área e trago plantão de 12 horas para ir para outro hospital, fazer o plantão de 12 horas. Sendo que a pessoa profissional não vive, não tem condição de um profissional desse estar exercendo a sua profissão cuidando de gente. A gente vê muitos candidatos aí dizendo que vai cuidar de gente, isso vai cuidar de gente. Um profissional que trabalha 12 horas, 24 horas de relógio na área de saúde, não tem como dar um atendimento eficaz, um atendimento bom para os passageiros, os pacientes, desculpe, que vivem aí à espera de 3-4 meses em uma fila de regulação, onde que não tem médico na área, sendo que os médicos estão tudo na área privada, nos hospitais particulares, e nós achamos injusto. É uma luta de fato, nós, do Partido da Casa Operária, chamamos a estatização de todo o setor da saúde, um piso salarial de 7.500, um salário mínimo, né? E que haja, assim, um atendimento não só para os profissionais, como reflete na população. Uma população bem atendida, uma população que não vai sofrer, né, por falta de exame, por falta de vaga em leito. A gente vê muitos baianos saem dos seus interiores, saem de um leito que leva 10 horas de relógio, 12 horas de relógio, a se deslocar para a capital Salvador, e chega aqui e fica nos passeios, né? Dormindo ao relento, esperando uma ficha. Se não tiver parente aqui para conseguir uma ficha e aguardar, a pessoa fica um, dois dias aqui, dormindo no chão, no relento, aguardando um atendimento esse que não é concretizado. Ele não consegue, pela falta de vaga, pela falta de médico nas áreas, viu? Os médicos hoje não querem atender nos interiores. Nós vimos o governo Bolsonaro, né, golpista, o governo legítimo, expulsando os cubanos, os médicos cubanos que atendiam esses lugares longínquos, né, onde os médicos do setor da burguesia não querem atender, a trabalhar. E nós vemos que a estatização da saúde resolve todo o problema, não só da regulação, como de cirurgias, como de medicamentos grátis. O governo Bolsonaro arrancando remédios gratuitos, acabando com a farmácia trabalhador, com a farmácia popular, e eles dizem que não tem dinheiro. Não tem dinheiro para a saúde, para cuidar dos brasileiros, para construir hospitais, para pagar o piso salarial do enfermeiro, mas tem dinheiro para aumentar os próprios salários, para propinas, né, para malas de milhões, né, para fundos eleitorais aí. A gente vê que nós. Há uma grande diferença de fundo eleitoral. Nosso partido recebeu 3 milhões e 100 mil, ainda bloqueado durante 20 dias pelo STF novamente. Hoje o STF faz um papel totalmente anticonstitucional. E um partido do ACM Neto, União Brasil, recebendo quase 1 bilhão de fundo eleitoral. Sendo que nós somos prejudicados e não temos condições de viajar para as cidades do interior, para dialogar não só com a classe de enfermeiros, de técnicos, como a classe toda trabalhadora, a classe agrícola, os agricultores, né, que estão sendo vítimas dos latifundiários, e fomos impossibilitados, né? E temos essa oportunidade de falar com os baianos através da Rádio 98 FM, vai ter mais rádios e nos entrevistar, somos muito gratos. E é isso, a gente entende que só a estatização do setor da saúde resolverá o problema da regulação e do sofrimento do nosso povo baiano.
Nós estamos conversando.
Né? A gente diz que tem dinheiro. Temos a Petrobras aí, que é uma mina de ouro. Tem a Petrobras está faturando 200 e tantos milhões aí de lucro, e feita por capital internacional, sendo que seria um dinheiro para se investir na saúde, na educação, nas demais áreas que o trabalhador necessita. Onde nós defendemos que é uma estatização total da Petrobras, revogar todas as empresas que foram privatizadas, criminosamente entregues de mão beijada para o setor internacional, e com esse dinheiro nós investiremos no povo, cuidaremos de gente.
Bom, nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias, na entrevista ao vivo, dando sequência à série de entrevistas com candidatos ao cargo de governador do estado da Bahia, com Marcelo Milei, do PCO. E eu vou convidar agora o Marcone Nunes também para participar da nossa entrevista no Jornal 98 Notícias de hoje. Marcone.
Candidato, boa tarde. Na educação, o que pode ser investido nas universidades, cursos técnicos e escolas com tempo integral, caso o senhor seja eleito, os projetos?
Bom, Marco, no projeto do Partido da Casa Operária para a educação é similar ao da saúde, como eu acabei de relatar. Nós defendemos uma educação única, uma educação pública de qualidade, onde vai abranger cursos técnicos integral, né, onde o aluno do ensino médio participará do seu período de aula. E no outro período vespertino, matutino, ele participará de um curso técnico, né, para aprender uma profissão. Hoje nós vemos que não há curso técnico para jovens gratuito, não tem expectativa de vida. Um jovem hoje, estudante, ele vai para o colégio, a escola, mas sem saber né? O qual será seu destino quando acabar o ensino médio. O Partido Trabalhador Operário defende o fim do vestibular. Esse aluno, além dele aprender uma profissão, um curso técnico, ele já vai ingressar na faculdade, sem aquela burocracia, né? Sem aquela injustiça de classe, que um aluno de uma escola particular, né? Um aluno de classe média, um aluno filho de um burguês, né? De um capitalista, ele vai concorrer no vestibular e vai tomar vaga de um aluno de uma escola pública que nem professor teve determinadas matérias. Totalmente injusto, desigual, desleal. Então, esse aluno da escola pública ingressaria na faculdade, escolheria seu curso e já com uma profissão, já com uma bagagem. Isso acabaria o desemprego, isso acabaria a criminalidade, os jovens evadindo para o crime. E uma saúde, uma educação de qualidade, com professores renumerados, bem renumerados, sem esse calote, né? Que os professores recebem em calote ano após ano, entra candidato, sai candidato, e é uma classe também esmagada, uma classe desvalorizada, onde a gente viu aí o ataque também da PEC, que congela investimento na educação, corte nas universidades federais. Então, não tem como um país se desenvolver, não tem como o Brasil crescer como nação em um sistema corrupto. Por isso, nós defendemos a reforma política e judiciária, né, para que haja igualdade de classe. E nós sabemos que somente o socialismo, né, o governo revolucionário, operário, como o Partido da Causa Operária, colocaria essas demandas, esses programas, e mudaria historicamente a vida dos baianos e de todos os brasileiros. Então, uma educação pública de qualidade única, lógico que aquelas escolas sem ser grandes monopólios, né? Escolas particulares, micros escolas, né? Poderiam estar dando esse suporte de início, mas que o investimento majoritário seria na escola pública de qualidade. Aí haveríamos igualdade.
Bom, nós estamos conversando hoje na entrevista ao vivo no Jornal 98 Notícias, dando sequência à nossa série de entrevistas aqui no Jornal 98 Notícias, hoje com o Marcelo Miller, que é do PCO. Eu vou convidar agora o repórter Leandro Daniel para participar também aqui da nossa entrevista. Leandro, boa tarde.
Boa tarde aos colegas aqui do jornal, ao público que acompanha essa entrevista e também boa tarde ao candidato Marcelo. Gostaria de saber do senhor em relação a turismo. Qual a sua proposta para a criação ou implementação de ações que favoreçam o desenvolvimento do turismo sustentável na Bahia, especialmente no território do Piemonte Norte, do Itapicuru, inclusive aqui na região, em Campo Formoso, o município concentra as duas maiores cavernas do Brasil. O que você tem a dizer?
Muito bom, Leandro. Boa tarde. Nós defendemos, sim, que a Bahia, como um imenso estado rico, né? Não só na região sul, com suas belíssimas praias, mas temos aí o Recôncavo, temos, como você destacou bem, temos cachoeiras, temos grutas, temos muitas belezas naturais e fomos agraciados, né, com isso. E nós entendemos que através de um programa de partido operário, vimos aí que o setor de construção civil foi destruído, né? A Odebrecht hoje foi destruída pela Lava Jato, né? E isso impossibilita de a gente até destacar perspectivas de novas estradas, né? De ferrovias. O Partido da Casa Operária defende que haja a implementação de ferrovias, né? Que ligue a capital ao Recôncavo, ao extremo sul, né? Temos aí também o setor marítimo, que daria muito, muito recurso ao estado, abriria vagas de emprego, né? Desburocratizar esse negócio de agência de turismo, grandes agências. Não, a gente entende que todos têm condições e pode, né, ser esse agente, né, de turismo, esse guia turístico. Por isso, uma educação de qualidade, né, um fim de vestibular, o ingresso à faculdade de um aluno de escola pública, ele poderia muito bem ter um curso, aprender uma língua, né, inglês, espanhol, francesa, seja lá qual for, e atender esse mercado internacional, né? Não só internacional, como o mercado interno brasileiro, de turismo. E muitos brasileiros de outros estados, sudeste, sul, vêm visitar nosso estado. E com ferrovias, a gente implementaria, né, esse acesso, essa facilidade de conhecer a nossa Bahia, também a área fluvial. E o estado teria condições de arcar, porque nosso estado é rico, nosso estado foi massacrado aí há décadas, né, pela corrupção do carlismo, né, e os ataques de outros governos federais. A gente vê esse governo Bolsonaro que dificulta, hoje consegue receber verba, tem que ter coligação, tem que ter amizade com o presidente. A gente vê um candidato do Bolsonaro que destruiu, né, o ministro da cidadania, destruiu o turismo nosso, baiano, nordestino, e também há suspeita, né, daquele crime ambiental do petróleo que surgiu em nossas praias, nosso litoral, que não foi tomado nenhuma providência. Ninguém foi responsabilizado, ninguém foi punido, nossas praias ficaram aí contaminadas, o meio ambiente foi agredido, e o presidente não deu importância a essa tragédia, esse crime aí, né, que foi cometido no nosso estado. E sem mais nem menos, ele não nem se pontificaram, mas nem deram nota nem nada, e nós acabamos ficando no prejuízo, sendo que fica mal visto. Ninguém vai querer tomar banho em mar com petróleo, né? Então, é uma política criminosa. O Estado capitalista é destrutivo. Enquanto nós tivermos um Estado capitalista, a nossa população, a nossa civilização brasileira não vai ter progresso.
Bom, agora já 12h54, nós estamos conversando aqui hoje no Jornal 98 Notícias com Marcelo Millet, que é candidato ao cargo de governador do estado da Bahia pelo PCO, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador. Nós queremos lembrar os nossos ouvintes que as perguntas elaboradas foram combinadas com as assessorias e todos os candidatos respondem as mesmas perguntas. Candidato Marcelo Millet, eu queria perguntar para o senhor, na área da segurança pública, quais são os seus planos para a segurança pública do estado, incluindo aí o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, guerra entre facções, roubos a caixas eletrônicos, melhoria nas delegacias de polícia e ampliação do atendimento às mulheres através aí das DEANs.
Muito bom essa pergunta. Essa pergunta, nós entendemos que no Estado capitalista, todos esses problemas são gerados pelo Estado capitalista. Então, a gente vê que não há a mínima importância do Estado. O Estado que eu falo é o Estado federativo, não é só estadual. Não há uma importância para cuidar das pessoas. Sendo que a classe trabalhadora foi atacada, né, retirado o direito trabalhista, retirado o direito de aposentar, retirado o direito de trabalhar e até de comer. Hoje nós vemos a população baiana passando fome, a população brasileira passando fome, na extrema miséria. E isso causa a desorganização, né, civil, né, a falta de uma escola boa, a falta de um curso técnico, leva os jovens a criminalidade, né, banalizada pelo Estado, né, que através do seu aparato repressor, a insuficiência, a incapacidade do Estado é voltada para esses excluídos, né, que são os moradores de periferia, os moradores de bairros que não tem saneamento básico, não tem uma política social voltada para ele, onde o Estado usa o genocídio para vitimar esses futuros brasileiros, né? O nosso progresso é dizimado pelo próprio Estado capitalista. Um álibi dizendo que eles optaram por estar numa situação de tráfico, de crime e tudo mais. Nós entendemos que a maior facção que há é a parlamentar, por isso a reforma parlamentar e judiciária, porque muitas das vezes essas facções são bancadas por juízes, né? São padrinhos de tal chefe do tráfico. Porque a droga, a arma não brota da periferia, não brota nos interiores. Hoje a gente vê a violência indo para o interior. E nós temos um contingente irrisório. Né? Chega a ser ridículo dizer que 33 mil, 35 mil policiais vai cuidar da Bahia, sendo que não atende nem a população de Salvador, muito mais do estado da Bahia, que é imenso, com mais de 16 milhões de habitantes. Então, 33 mil policiais não atenderia, e independente de quantidade de policiais, quem não atenderia também as demandas da população, que é a segurança, que é o bem-estar, que é aquele modelo de segurança que é idealizado, mas que na verdade não existe, né? Quando uma viatura entra num bairro periférico, a população se esconde, porque sabe que pode tomar um tiro de uma bala perdida, né? Que ele está entrando ali, aquela guarnição está entrando ali, com pretexto de combater o tráfico, sendo que o tráfico é financiado pela alta sociedade, parlamentar, judiciária ou burguesia. E nós entendemos que os conselhos populares, né, não só para a área de segurança, como para todas as demandas de uma vida de um trabalhador, os conselhos populares organizados entre os trabalhadores dos bairros formariam os seus comitês de autodefesa. Né? Ali, a população no bairro que eu moro, né? Tipo, um exemplo, o bairro do Uruguai, a população do bairro do Uruguai vai escolher os seus agentes, seus policiais populares, digamos assim, e vai cuidar do bairro. O vizinho conhece a vida do outro vizinho, né? Não vai sair dando um tiro à toa em becos, né? Em vielas, onde tem criança, onde tem idosos. Então, a gente defende o fim da PM, todo aparato repressivo do Estado, todas as polícias que não atendem a população, não são amigas da comunidade, e surgiria essa força, essa polícia popular escolhida pelos moradores de cada comunidade, onde fariam sua própria segurança, lógico, tudo legalizado, não é nada de crime, de tráfico, são trabalhadores que organizados entre si cuidariam deles mesmos. E uma política social, uma boa escola, com cursos técnicos, o jovem não teria espaço, não teria vazão para ir para o crime. Isso com a política de combate à fome, combate à miséria, combate ao desemprego, nós atenderíamos e resolveria o problema da segurança. Então, somos a favor sim, do armamento de toda a população, dos comitês de autodefesa, principalmente no interior, onde os índios estão sendo dizimados. Estamos no bicentenário brasileiro, 200 anos de Brasil, e vemos os índios sendo mortos, né? Sangue indígena sendo derramados aí no campo, por latifúndios, por picapes, 15, 20 picapes, que tem bombas de gás lacrimogêneo e tudo, com especiarias militares, e que fica impune. Então, nós defendemos armamento na cidade e no campo, porque o trabalhador armado é um trabalhador seguro, porque é democrático, cada trabalhador, seja do campo ou da cidade, tem o direito da sua autodefesa, já que o Estado não cumpre essa função, o Estado não atende a essa obrigação constitucional. E nós aderimos sim ao armamento para toda a população e os comitês de autodefesa, sem vínculo com o Estado, e sim os trabalhadores organizados cuidando do seu bairro, da sua rua. Eu lembro, Leandro, muito bem que quando eu era bem garoto, tinha aquele guarda de apito, né, na rua, né, que apitava e todo mundo dormia tranquilo. Agora imagine cada rua com seu próprio segurança popular. Então não haveria roubo, não haveria aquele assalto 5 da manhã no ponto de ônibus, né, onde os trabalhadores acordam, madrugam para ir ao trabalho e são assaltados, tendo que aquele celular ainda não tem nem pago. Então, a gente defende que cada rua tem a sua proteção, tem o seu comitê de defesa, e entendemos que reduziria de uma forma imensa aí esse genocídio que muitas das vezes é provocado pelo aparato repressor, né? Com a desculpa que é a guerra do tráfico.
Bom, agora...
O tráfico é financiado pelo próprio Estado.
Uma hora e um minuto, nós estamos conversando hoje no Jornal 98 Notícias, na entrevista ao vivo, dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao cargo de governador do estado, com Marcelo Milê, do PCO. O senhor tem mais 2 minutos aí para responder a próxima pergunta.
Candidato, com relação a apoio ao homem do campo, à agricultura familiar, e nesse contexto, o que é que tem de proposta do senhor com relação a este tema, incluindo a transposição também de águas do Rio São Francisco para esta região?
Bom, nós entendemos que é necessário haver um confisco do latifúndio, né? A gente vê aí um grupo de famílias, de minoria, dona aí de grande extensão de terras, e não contente, ainda contratam milícias, né? Contratam terroristas, digamos assim, para matar os índios e os pequenos agricultores que levam comida para nossa mesa, né? E mata a fome do povo brasileiro. Nós defendemos terra para todos os pequenos agricultores. E eles vão ter suas terras, que os latifundiários sejam expropriados, sejam punidos pelos seus crimes. São diversos milhares de crimes cometidos no latifúndio que fica oculto, que a imprensa golpista não mostra. O PCO tem denunciado, antes das eleições começarem, esse genocídio está ocorrendo com os indígenas, com os pequenos agricultores. E nós temos um exemplo para o mundo, o MST, né? Que é uma força social tremenda que atende aí milhões de toneladas de alimentos, de arroz e tudo mais, e busca o seu espaço na sociedade brasileira. E o Partido da Causa Operária traria esse programa partidário, terra para quem realmente planta, não terra para um pequeno grupo de latifúndios assassinos, que muitas das vezes são políticos, nós sabemos bem disso, deputados, são senadores, são candidatas aí a presidente, né? E faz esse extermínio contra os indígenas e contra os pequenos agricultores. Então, nós vemos que é uma luta de classe e só através de um governo revolucionário, um governo operário, como o Partido da Causa Operária tem apresentado, o Partido da Causa Operária foi
candidato.
Criado para isso.
Nós queremos agradecer ao senhor pela sua participação. O senhor tem a partir de agora um minuto para concluir então a sua participação hoje no Jornal 98 Notícias, onde conversamos aqui durante 25 minutos. Muito obrigado. O senhor tem um minuto a partir de agora.
Eu que agradeço a todos vocês, essa equipe aí maravilhosa, que esse espaço democrático seja sempre aberto para partidos como o nosso, operário, voltado à classe trabalhadora. E eu me dirijo a todos os baianos que nessa eleição vocês venham ter a consciência que há um partido operário, o PCO, que luta e defende as causas dos indígenas, dos agricultores, dos sem terra, dos sem teto, moradia, é constitucional todos terem moradia, todos terem terra. Então, vote com a gente, vote 29 PCO, Marcelo Milê, esse candidato que vos fala. Temos nosso senador Cícero Araújo, 290, temos a nossa candidata federal Daniele Crespi aí, do sul da Bahia, 2900.
Okay. Muito obrigado.
Está na luta com todos vocês. Obrigado a todos.
Muito obrigado. Nós começamos então aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o candidato a governador do estado da Bahia pelo PCO, Marcelo Milê, a quem nós agradecemos mais uma vez. Nós lembramos que as perguntas foram acordadas com as assessorias dos candidatos. Então, as perguntas são as mesmas para todos os candidatos, com os mesmos temas. A duração, um minuto para a autoapresentação, 25 minutos para o bate-papo e mais a conclusão com um minuto. Então, as mesmas regras para a participação de todos os candidatos. Lembrando que ainda hoje está agendado com a assessoria e confirmado que teremos daqui a pouquinho a entrevista com o candidato Jerônimo Rodrigues, do PT.